Seja muito bem-vindo ao podcast EconoWeek, a tradução da economia e do dinheiro.
Ó, o vídeo de hoje é sobre o falso investidor, aquela pessoa que até parece que sabe muito de investimento, que tá ganhando bastante dinheiro investindo, mas na verdade não sai do lugar e pode até tá perdendo grana. Então agora eu vou te mostrar quais são os tipos de falsos investidores e passar a receitinha básica do EconoWeek para os seus investimentos começarem a dar resultado. Se liga. E aí, EconoWeeker, sussa! Você também tá sofrendo aí com seus investimentos? Investe, 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 segue um monte de estratégia e parece que nenhuma dá resultado? Já aprendeu alguma coisa com isso? Conta aqui nos comentários qual foi a maior cagada que você fez nos investimentos e o primeiro comentário fixado vai ser o meu. Eu vou contar a maior cagada que eu fiz e a gente vai trocando uma ideia por lá. Um dos principais tipos de falso investidor é aquele que acredita que o bom desempenho tem a ver com a sua sabedoria, tudo que ele aprendeu, tudo que ele sabe de mercado financeiro, tudo que ele sabe de investimento, mas nunca se lembra que às vezes ele só tá surfando uma boa maré de mercado financeiro. Pô, é muito fácil você investir em algumas coisas, principalmente na renda variável, em ações, por exemplo, e as suas ações continuarem subindo, os seus fundos de investimentos continuarem subindo no momento que o mercado saiu de 60 mil pontos lá no Ibovespa e subiu para 120. Aí é muito difícil alguma coisa dar errado. Agora eu quero ver a hora que o mercado dá uma zedada, começa a andar de lado, e aí a estratégia que o cara traçou é testada de verdade. Aí sim, a carteira dele às vezes começa a apanhar pra caramba. Nessa hora, esse cara às vezes começa a perder muito dinheiro, não só porque confiou muito em si próprio, ficou muito envaidecido, mas porque algum dos outros tipos de falsos investidores, que são pecados capitais no mundo dos investimentos, às vezes se combinam com esse. Você já cometeu isso? Outro tipo de falso investidor, que pode até parecer, mas cara, não precisa nem ir pro médio prazo. Às vezes, do curto pro médio prazo, ele já começa a ter mau resultado. É o cara que investe, faz alguns investimentos mais arrojados, mas nunca montou a reserva de emergência ou ter a reserva de emergência insuficiente. Cara, nessa hora, pode acontecer de ele precisar de um dinheiro de uma hora para outra, aí vai lá, tira do investimento mais arrojado, mais arriscado, às vezes a ação que ele tá investindo tá em queda no momento que ele precisa do dinheiro, e aí ele não tem a reserva de emergência, ele tem que tirar de lá e saca com prejuízo. Esse cara, às vezes, se sabota, podia ter um bom resultado, mas por uma falta de estratégia básica, não ter uma reserva de emergência, ele também é um falso investidor e seus resultados são ruins normalmente. Aliás, no nosso Instagram tem um destaque só para explicar o que é reserva de emergência, reserva de paz, reserva de segurança, cada um dá o nome que quiser. Dá uma olhada lá que tá tudo bem explicadinho e o link pro nosso Instagram tá aqui na descrição, mas é @EconoWeek, é fácil. Um tipo de falso investidor é o cara que muda de ativo toda hora. Luqueto, você conhece um maluco assim?
Conheço.
Meu, esse falso investidor, ele não tem paciência, tem fogo ali, ó, tem fogo. Ele, cara, numa semana ele tá posicionado em um grupo de ações, na semana seguinte ele tá em outra. Aliás, tem muita corretora que faz a carteira semanal de investimentos.
De certa forma, isso é o investidor que tá querendo buscar a rentabilidade a curto prazo. Ah, aqui não tá dando certo, então vou pro outro, ou aqui deu certo, eu vou... Ele fica pulando de um pro outro, no final das contas, tá correndo um risco aí que ele não sabe... Ele não sabe exatamente o que está fazendo.
Exato.
Está saindo a maré, seguindo a maré.
Aliás, esse é um outro tópico que eu pontuei aqui de falso investidor, investidor que não tem resultado. Mas sabe o que é uma contradição? Tem corretora que faz lá a carteira semanal de investimentos de longo prazo. Olha que contradição. Cara, para a corretora que cobra a taxa de corretagem, ela tem todo o estímulo a fazer, a querer que você mude sua carteira a todo momento, porque cada vez que você muda, você paga a corretagem tanto para comprar quanto para vender as ações. E cara, mesmo que o cara às vezes...
Estratégia da corretora.
Estratégia da corretora, porque a sua, ó, aqui, ó. E cara, às vezes, mesmo que o cara tá pensando no longo prazo, se ele fica mudando de estratégia a todo momento, às vezes ele não quer nem lucrar, ele só fala, puta, não... O ativo que eu comprei semana passada, achei que era bom, mas não tá mais tão bom. Ele vai lá e vende, compra outro. Cara, mesmo que ele tá focando no longo prazo, ele tá se sabotando. O resultado não vem, ele não coleta, ele não ganha, não tem ganhos com dividendos, porque ele fica mudando de posição toda hora, ou ele não aproveita o máximo disso. E tem algumas outras situações, né? Mesmo um cara que fica mudando de ativo toda hora e às vezes nem é, não tem um espírito de day trader, ele se aproxima do risco que o day trader corre, né? E aí, porra, a chance dele tomar prejuízo pode até parecer um super investidor, mas é um falso investidor. A carteira dele não tá rendendo legal. Quer ver outro falso investidor? Você conhece com certeza certeza, aquele cara do WhatsApp, do grupo que você participa, que estuda, manja pra caramba, mas nunca investe. É o famoso estuda muito, investe pouco, cara. A melhor escola que eu sempre falo...
Fala muito, faz pouco.
Fala muito, faz pouco, é. A melhor escola que eu falo, Luquito, é a mão na massa. Não significa que o cara não tem que se preparar. Ele tem que se preparar. Mas, meu, quando você bota o dinheiro em alguma coisa, cara, você tem um puto estímulo a ir lá e aprender de verdade sobre aquele investimento que ainda você não tem muita familiaridade. E vai além disso. Quando você começa a investir em alguma coisa, na prática, cara, você começa a ter contato real e começa a surgir algumas dúvidas que você sequer imaginava na hora que você estava só na teoria, só nos estudos. E aí sim, você aprende de verdade. Vamos lá. Não significa que não tem que estudar. Tem que estudar sim, mas já coloca uma graninha para você testar aquele investimento que você está pensando em fazer, seja ele qual for. Mesmo do mais iniciante, às vezes o cara ainda está com dinheiro na poupança e está pensando em ir para o Tesouro Selic, o outro já é mais arrojado, já quer ir para ações, opções, etc. Mas cara, bota uma graninha que não vai te fazer falta. Essa vai ser a melhor escola, o melhor estímulo que você tem para você correr atrás do conhecimento e já ir testando todas as possibilidades. Estuda muito, investe muito, mas vai com calma para não colocar seu dinheiro em risco. Outro falso investidor, Luqueto, é o Maria vai com as outras. É, exatamente, é o cara que, meu, ele ouve muita opinião de especialista, ele ouve muito influenciador, casa de análise, investe em fundos, mas ele nunca, nunca ganhou autonomia para investir por conta própria. Não é nenhum pecado você ouvir um influenciador, você ouvir uma casa de análise, um research, o analista, o gestor do fundo de investimento que você tá afim. Aliás, não é nenhum pecado você investir.
O problema é que você começa a ouvir vários pontos de vista diferentes, são corretos todos pelas contas, só que eles podem acabar tendo conflitos entre eles.
Também, é, exato.
Não, pera aí, não, vou fazer isso aqui não, mas o outro disse... Aí, final das contas, você não toma nenhuma decisão, ou faz uma besteira, ou você acabou levando a opinião de um que, na verdade, era para longo prazo, e o outro era de curto prazo, e você queria curto prazo. Mas você tomou a decisão de seguir alguém que deu uma sugestão que é contra o que você queria, na verdade.
Sim, e tudo isso porque o cara não ganha autonomia. Ele é Maria vai com as outras, ele não consegue filtrar as informações que vêm. Às vezes ele nem enxerga a contradição de uma estratégia de outra, tá ligado? Mas cara, eu sempre falo, o cara tem que ganhar autonomia. Não é nenhum pecado investir através de fundos, ouvir casa de análise, etc. Só que você tem que ganhar autonomia pra você, primeiro, uma hora começar a investir por conta própria, ou se quiser continuar investindo através de fundos, etc., você ter elementos pra filtrar as informações que chegam até você, cara. Porque não é tudo que a gente ouve que tá certo. E não é tudo que a gente ouve que, mesmo estando certo, que tem a ver com o nosso perfil, com o nosso momento, com a realidade que a gente vive, os objetivos que a gente quer alcançar. Então, cara, não seja Maria vai com as outras. Comece a estudar para você ganhar autonomia e filtrar as informações que chegam até você. Esse aqui é o investidor vacilão. Ele não é nem falso, não é nem fake, ele é vacilão. É o cara que quer ficar rico rápido, de uma hora para outra. Ele tem a ilusão, venderam para ele a ilusão de que ganhar dinheiro no mercado financeiro é assim, ó, mágico, rápido. Não existe isso em nenhum lugar. Não existe na carreira, você não começa a trabalhar como estagiário numa empresa e um ano depois você já é gerente, diretor. Porra, precisa que você ganhe ali experiência, ganhe expertise e vá galgando cargos, ganhe confiança dos seus superiores, dos seus pares, para chegar num cargo com salário legal. No futebol também é a mesma coisa, você não chuta pela primeira vez uma bola e dali 6 meses você é a camisa 10 do Barcelona, cara. Você precisa experiência, precisa ser testado, precisa aprender muita coisa para uma hora chegar onde você deseja. Nos investimentos também não existe mágica. É aos pouquinhos, é com persistência, é ganhando experiência e ninguém fica rico de uma hora para outra. Infelizmente, tem muita gente vendendo a promessa de dinheiro rápido com day trade, swing trade, etc., que não é nenhum pecado fazer isso, mas tem gente que bota praticamente toda a grana dela nesse tipo de estratégia. Aliás, tem até um estudo que eu fiz um vídeo, vou deixar aqui em cima, falando sobre esse estudo da FGV que mostrou que 90% dos day traders perdem dinheiro. Mas enfim, não é assunto disso aqui, mas que é um hora absurdo. Cara, como a bolsa tá bombando, tem cada vez mais CPF ativo na bolsa de valores, cada vez tem mais um mercado girando ao redor disso, inclusive de influenciadores filha da mãe, pra ser suave. Tem um monte de influenciador que, cara, não sabe nem investir. Tem um maluco que é o Dan Bilzerian que fala? Dan Bilzerian brasileiro. Cara, eu não queria fazer propaganda dele, mas, velho, o Insta dele é igualzinho do Dan. É um monte de putaria, um monte de mina pelada, ele mostrando que ele gasta dinheiro em Dubai, andando de helicóptero, jogando dinheiro pra cima, beijando umas minas, mesma pegada, só que até um pouquinho mais aggressive, tá ligado? E aí ele vende uma entrada, um grupo no Telegram, você tem que pagar lá, sei lá quantos mil reais, não é barato, é mais de 10 pau. E aí lá ele dá insights da equipe dele que fala a hora que você vai comprar cada ativo. O maluco não posta nada de investimentos, nada mostrando como ele faz, ensinando como ele faz, ele só fala, ó...
E resultado da carteira dele, nada?
Não, nada, zero. Ele só mostra o lifestyle dele, que é, assim, surreal de excêntrico, pega várias minas... É o Dan brasileiro. Só que, cara, ele tem 1.6 milhão, 2 milhões de seguidores, e, na real, a fonte de renda dele é vender essa entrada no grupo do Telegram. Porque tem uns outros influenciadores que ainda vendem cursos. Tem cursos bons por aí, mas também tem muita merda. E o cara ganha dinheiro com curso, com esse tipo de coisa, e não com a estratégia de investimentos que ele tá fajutando e dizendo que você pode ganhar dinheiro também. Outro falso investidor é aquele cara que não diversifica. Simples. Cara, às vezes ele pode até parecer que tá indo bem, e tá indo bem de fato, mas como ele não diversifica os investimentos, qualquer variação que dá naquela classe de ativos, naquele segmento de ativos que ele tá investindo, ele se ferra de verde e amarelo. Então você tem que diversificar em classes de ativos diferentes. Por exemplo, não adianta nada você ter todos os seus... Quer dizer, não é que não adianta, mas não é a melhor estratégia. Você ter todos os seus investimentos em ações, porque aí de repente vem uma crise que a gente acabou de viver, todas as ações caem. É bom você estar diversificado em alguns tipos de renda fixa que, cara, encontra-se hoje, na data de gravação desse vídeo, rendimentos de 10, 12, 13% ao ano, com prazo de vencimento mais longo, óbvio. E também tem que diversificar em setores. Às vezes você diversifica em classes de ativos. Ah, eu tenho ações, eu tenho renda fixa, eu tenho minha reserva de emergência que não pode deixar de ter. Mas aí vai ver a sua diversificação na carteira de... na parte de ações na sua carteira. Tá tudo em petro, tá tudo em varejo. Cara, você não diversificou você diversificou em classes de ativos, mas não diversificou em setores. Então tem que estar atento a isso, tem que diversificar a sua carteira. E não precisa, sim, diversificar loucamente. Aliás, não é recomendado, por exemplo, ter 50 ações diferentes. Você nem tem condições de acompanhar 50 ações diferentes. Os grandes investidores montam carteiras entre 5, 7, 12 ações diferentes no máximo. E aí sim, você tem condições de acompanhar, saber que cada ação representa, qual que é a perspectiva para ela e assim por diante. Outro cara que é um falso investidor é o maluco, ainda falando de não diversificação, é o maluco que investe só na reserva de emergência e acha que tá bom. Cara, ele até tem a reserva de emergência, se acontecer qualquer coisa, ele tem dinheiro de onde tirar, tá líquido, tá ali à mão, é seguro, etc. Se ele escolheu o ativo certo pra reserva de emergência. Só que a rentabilidade dele é uma bosta, cara.
Já tá escrito, né? Já tá no nome. Reserva, não investimento. Não é investimento de reserva.
É, exato. Você pode ver dessa maneira, porque até vai render um pouco, mas a rentabilidade é horrorosa. Serve, assim, dentro da reserva de emergência, tem uma rentabilidade ok? Sim, pra esse propósito tem. Mas, cara, a rentabilidade dele é um lixo. Ele tem uma proteção melhor do que muita gente que sequer tem, inclusive, às vezes é um cara que tá aí só na poupança, fique satisfeito. Tem muita gente condenando a poupança, com uma certa dose de razão, porque a rentabilidade é ruim, e tem outra...
Já é um passo.
É, mas cara, a maior parte dos brasileiros não tem nem isso, tá ligado? Não tem dinheiro, na real tá endividado, então já é grande coisa. Mas não adianta ficar só pra reserva de emergência, pode ter uma rentabilidade muito melhor. Aliás, a gente tem vídeo de diversificação de carteiras, tá tudo aqui no nosso canal do YouTube, dá uma olhada aí. Não vou nem deixar link nem nada, dá uma olhada que tem muito conteúdo bom. Outro tipo de falso investidor, esse aí ilude a ele próprio, não é nem que ele quer iludir os outros, é o cara que aposta no Invest, ele aposta. Pô, o exemplo aqui do Dan brasileiro que a gente tava dando uma olhada, o cara usa esse aplicativo IQ Option, que não é sediado no Brasil, não é regulado pelos órgãos competentes brasileiros, CVM, etc. Tem várias denúncias na internet de que sequer a variação do gráfico que mostra lá representa a variação do ativo real, e no final das contas se trata de opções binárias, que não é uma classe de ativos de investimentos, é aposta, ou você ganha tudo ou você perde tudo. O cara que acha que é um investidor fazendo investimentos, entre aspas, que na verdade são apostas, ele tá iludindo a si próprio. Ele é o típico falso investidor. O problema é que nem ele sabe. Conhece alguém assim? Outro falso investidor é o investidor modinha. Sabe o que é investidor modinha, Luqueta?
Ah, Ah, sei.
Mano, é o maluco que compra tudo que tá na moda. Só que quando ele compra o que tá na moda, ele comprou no momento errado. É o cara que...
Já passou.
É, tá investindo em Magalu porque a Magalu tá bombando. Tá investindo em Bitcoin porque o Bitcoin tá bombando. Não é nenhum pecado. Só que, cara, o negócio tá bombando não é à toa. Quem tá ganhando dinheiro com aquilo já tava estudando aquele ativo, já tava estudando o setor e comprou antes dessa porradaça, dessa super alta. Então, se você é um investidor modinha, a chance de você tá comprando na alta pra vender na baixa e tomar preju é gigantesca.
Ah, não, se você entre também, mesmo que esteja na alta, porque você entendeu que tá, a empresa tem um futuro e você vai deixar a longo prazo.
Exato.
Aí, ok.
Sim,
não
sim.
Faz sentido até.
Não, exato. Não é nenhum pecado entrar.
Mas normalmente
na alta.
Não é isso que acontece com quem faz esse tipo de compra.
O investidor modinha, ele compra o que tá todo mundo comentando. Porque, cara, uma empresa tá bombando, tá todo mundo falando. Quer ver? GameStop. Cara, ninguém nunca ouviu falar disso aqui no Brasil. O negócio saiu de 18 dólares para 300 e tantos dólares. Teve um monte de Zé Ruela que foi lá e comprou a 300 dólares. Não sabia nem o que estava acontecendo. Típico modinha. Esse cara vai se ferrar. Mas enfim, não é pecado comprar na alta. Desde que você saiba o que está fazendo. Não seja modinha. Então beleza, como não ser um falso investidor? Cara, tem alguns passos muito simples que eu sempre recomendo aqui para os EconoWeekers. O primeiro passo é não cair na ilusão de dinheiro rápido e fácil. Eu já até falei aqui nesse mesmo vídeo sobre isso. É até possível você ganhar muito dinheiro num curto espaço de tempo, mas isso não vai ser sempre. Não vai ser, cara, rotineiro. Você vai estar assumindo muito risco desnecessariamente. Os seus ganhos não vão ter a regularidade que você pode estar pensando que vai ter. O segundo passo, depois de você ter esse mindset, vamos chamar assim, de que investimento não é milagroso, não vai ganhar dinheiro rápido de uma hora para outra e ficar milionário, o segundo passo é você ter sua reserva de emergência. Cara, recomendar você ter entre 6 e 12 meses dos seus gastos médios, ou seja, costuma gastar R$1.000 por mês, tem entre 6 e 12 mil em ativos, que tem que ter três características. Liquidez imediata para poder sacar a qualquer momento, ser seguro para você não correr o risco de perder tudo de uma hora para outra e baixa volatilidade. Por exemplo, ações não servem para na hora que você precisar sacar, sendo esse o propósito da reserva de emergência, sacar na baixa, com prejuízo. E cara, não precisa ter pressa. Às vezes você fala, pô, tá um ano de gastos, eu preciso ter da minha reserva de emergência, mas vai demorar muito. É pra ir com calma mesmo. E aliás, não é nenhuma regra tão rígida. Eu tô falando que é, assim, o segundo passo, mas, cara, às vezes se você se sente estimulado investindo em outras coisas, isso vai dar um ânimo extra pra você, inclusive, continuar montando a sua reserva de emergência, vai fundo. Não é uma regra rígida. Mas tem que ter a reserva de emergência. Se não, dá alguma coisa errada, ou quebra a tela do celular, qualquer coisa assim, você precisa tirar dinheiro, vai tirar lá das suas ações na baixa, toma prejuízo. Terceiro passo importante é alinhar seus investimentos aos seus objetivos. Cara, vamos começar pela renda fixa. Já tem a reserva de emergência montadinha, já precisa tirar dinheiro a qualquer momento. E aí você começa a buscar melhores rentabilidades, como por exemplo no site App Renda Fixa, que eu sempre mostro por aqui. E aí você fala, olha só, tem um CDB aqui rendendo 10, 11, 12% ao ano. Reserva de emergência está montada, vou investir nisso. Beleza, mas esse CDB tem um vencimento que você só pode tirar na data de vencimento daqui 7, 8, 10 anos. Só que você pretendia usar esse dinheiro daqui 2 na sua formatura, sei lá, da entrada na sua casa, num imóvel que você pretende financiar. Só que você só pode sacar lá na frente. Então é muito importante você diversificar, buscar melhores rentabilidades. Eu tô falando aqui gradualmente começando pela renda fixa, mas isso também vale para renda variável, traçar estratégias de médio e longo prazo, só que alinhadas aos seus prazos, aos seus objetivos, ao horizonte temporal que você traçou para alcançar suas metas, seus sonhos. E quase na mesma linha, o quarto passo é diversificar, começando gradualmente ali pela renda fixa, diminuindo sua liquidez, ou seja, buscando prazos e vencimentos um pouco mais longos, o que vai te trazer melhor rentabilidade, sempre assim dentro da renda fixa, aumentando um pouquinho o seu risco. Por exemplo, já para a ponta extrema da renda fixa, as debêntures, elas não têm garantia do Fundo Garantidor de Crédito, do FGC, e por isso a rentabilidade dela tende a ser melhor. Então, montou a reserva de emergência, começa a alinhar seus prazos, seus objetivos, as datas de vencimentos, buscando melhores rentabilidades, assumindo um pouquinho mais de risco. E aí, em seguida, meu, você vai para a renda variável, já
tá... Operações binárias.
Isso. Operação binária, não. Mas aí você começa a ir para a renda variável, fundos imobiliários, os FIIs, ações. Inclusive, você pode lançar a mão de investir em fundos de investimentos e ter um gestor cuidando disso para você, mas aí já com uma estratégia mais arrojada, porque você fez a lição de casa, diversificou dentro da renda fixa com horizontes de vencimentos diferentes, já tem sua reserva de emergência. E aí você tem que continuar buscando melhores rentabilidades para construir seu patrimônio e estar cada vez com um futuro mais garantido. Fechou? Eu vou ficando por aqui. O Luqueto também, não esquece de deixar seu like, a gente tem conteúdo aí, pô, 2-4 vídeos por semana, quando, incluindo nossas lives, tem nossos podcasts, o nosso Instagram, não deixa de seguir. Deixa seu like, copia o link aqui em cima e compartilhe com quem
no
você sabe.
No próximo programa, aprenda a ganhar dinheiro com poker e cassino.
Poker e cassino, melhor investimento da terra. Próximo vídeo, você não perde por esperar.